Bora?
Bora.
Vamos lá. Um, dois, três. Fala, meu irmãozaço. Felipe Preguiça, Felipe Pena. Como é que tá, irmão?
Fala, Rafa. Tudo certo?
Porra, beleza. Ó, peguei até a minha caneca especial pro podcast com o Preguiça.
Ó, oh, aí sim, tem que ter. Essa aí,
cara,
é tradicional.
Conta as novidades todas aí. Você veio, você acabou de vir. Você chegou ontem à noite, inclusive, né? Do reality show lá do BJJ Stars?
Foi. Eu cheguei ontem à noite, né? Lá do The New Star, né? Que é o reality show que o BJJ Star tá fazendo. E, pô, foi maneiro pra caramba, né? Até, assim, passou das minhas expectativas, pra te falar a verdade. Foi muito legal mesmo, experiência única.
Como que é o formato da parada?
Falei até com o Fê, porque eu tava com vontade até de ficar o mês todo.
Legal.
Mas, pô, eu fiquei lá 5 dias e qual que é o formato, qual que é a ideia deles? Eles colocaram 8 homens, né, atletas homens, e 8 mulheres. E aí, eles estão confinados em uma casa, né, sem... Tá dando barulho de um cachorro latindo aí, né?
Tá, dá pra ouvir, mas tá de boa, não tem o que fazer.
Deixa eu fechar a janela aqui, eu não preciso.
Ah, beleza, então.
Deixa eu só fechar aqui, que ele começou a latir no meio do vídeo aqui.
É muito bom, cara, porque tem umas coisas assim. Eu tive no Brasil em dezembro, passei o Natal, Ano Novo aí, depois de 15 anos aqui na América, sem ir pro Brasil, né?
Sim.
E tem umas coisas que a gente esquece, cara. Que não tem cachorrada latindo, quintal, ruas.
Não tem, né?
Não tem, os bichos ficam tudo presos dentro de casa, então você não ouve. E aí eu lembro que eu tava no apartamento da minha mãe, cara, e tinha um cachorro latindo, cara, latindo na rua. Tá ligado? E eu não conseguia dormir de jeito nenhum, uns barulhos assim, cachorrado, mas dá saudade, umas coisas bestas, tá ligado?
É, verdade.
Muito bom. Mas continua. Mesmo. Fala lá do reality show, como é que é o esquema.
Então, aí ficam esses 16 atletas, né, 8 homens, 8 mulheres confinados lá na casa. Eles não têm acesso de celular, internet, nada do tipo. E eles ficam lá um mês. Aí, qual que é a ideia? Acho que é o primeiro reality, assim, de jiu-jitsu que teve, né? E a ideia é que o público vote para as lutas que seriam, tipo, os paredões, entendeu? E para as lutas que acontecem toda semana. E tem algumas provas que vão rolando na casa. Tipo, rola a prova para ver qual. Aí tem o time cinza, são 2 times, né? Tem o time cinza e o cinza vermelho, e o vermelho. E são 4 treinadores para cada time. Então eu fui um dos treinadores do time cinza. E toda semana rola a prova para ver qual time que vai decidir se a luta vai ser de kimono ou sem kimono.
Ah, entendeu? Que massa, cara.
Então, por exemplo, o público escolheu as lutas lá que aconteceu ontem, quinta-feira. Todas as lutas acontecem quinta-feira. Que até o meu time foi campeão. São 3 lutas, né? Aí o nosso time ganhou 2 e o time vermelho ganhou 1. Mas eles que ganharam a prova e eles que escolheram se cada luta, né? Se ia ser de kimono ou sem kimono.
Sem
teve
kimono,
uma luta que eles escolheram de kimono e outras 2 lutas sem kimono. Que foi, a gente ganhou as 2 sem kimono. Aí, pô, maneiro pra caramba. Achei maneiro pra caramba a ideia. E a ideia, assim, desse primeiro é pegar 16 atletas que não foram campeões mundiais, entendeu? São atletas relativamente novos, assim, na faixa preta. O meu cachorrinho aí, ó.
Eu tô vendo, que massa.
Eu te botar no colo aqui, senão ela começa a latir. aí são esses. Aí teve essas lutas, né? E. Pô, o que eu tava falando, bicho?
Da parada de eliminação e que o pessoal que escolhe.
Aí, isso. Aí mesmo que os atletas percam as lutas, eles ficam lá na casa um mês, entendeu? Uhum. Porque. Pode acontecer de alguém machucar, de ter repescagem, de alguém não bater o peso. Aí esses atletas que perderam voltam para a disputa. E maneiro pra caramba a vibe lá, porque assim, tava todo mundo amarradão de estar lá, entendeu? Uma energia boa, por mais que tinha as lutas, tinha a rivalidade,
Sei.
assim, tava todo mundo lidando muito bem, entendeu?
Muito
Todo mundo
legal.
lidando muito bem. E tem os treinos por dia, né? São dois treinos de
E
jiu-jitsu
todo
por
mundo
dia.
treina entre si, independente do paredão que eles vão ter.
Não, não, tem os times.
Ah,
Eles
tá.
treinam mais entre os times. Então,
Entendi.
na teoria, são dois treinos de jiu-jitsu por dia, né? Então, dois treinos do time cinza e dois treinos do time vermelho, horários diferentes.
Tá, entendi.
Mas eu treinei com os caras do time vermelho também, entendeu? Os caras pediram, pô, falou, pô, preguiça e tal, quer
Pô,
treinar
uma
com você e
moral, né,
tal.
cara? Não dava pra perder a chance, né?
Aí eu tava, pô, achei bom pra caramba também que eu treinei com uma galera diferente, entendeu?
Legal.
Foi. Aí essa galera que pediu depois do time vermelho chegava tipo no final do treino, aí eu treinava com eles assim, aula e tal. Mas energia muito boa lá, entendeu? Todo mundo amarradão de estar lá e, pô, foi uma experiência muito legal mesmo. E
Você falou. Ah, desculpa.
tem uma porrada de atividade também, tipo, eles têm os preparadores físicos que vão lá buscar, né? Tem semana que vai ter yoga. Aí toda semana, eu acho que, se eu não me engano, tem uma festa, entendeu? Para eles meio que socializar e tal, porque vai algum convidado, que até eu acho que até o Leandro vai lá um dia, o Leandro
Ah,
Lô, na
que massa,
festa.
cara. Eu vi,
Aí foi
tava rolando tipo um luau com o Fábio Gurgel, cara. Porra.
aí tem uns
Demais, né?
convidados assim que vão indo de fora, entendeu?
Muito
O
legal.
Fábio Gurgel foi lá e fez tipo uma fogueira lá e trocou uma ideia com a galera. Pô, foi maneiro pra caramba.
Muito massa isso. Cara, tá rolando um resgate massa de evento bom, de competição, essa parada agora de reality show, o pessoal meio que se deu uma reinventada aí
Sim.
e tá virando, né, cara? Isso que é legal, tá dando o traction que eles precisam para continuar fazendo, né? A galera tá respondendo
Tá.
bem, né? Como é
Tá.
que você tá achando desse? Pô, você lutou o BJJ Star, você lutou o BJJ Bet.
Sim.
Pô, dois eventos assim de nível
Alto
internacional, né?
nível. Sim. Eu até no dia que eu cheguei lá em São Paulo, até a gente fez um churrasco lá com o Fepa e os organizadores, investidores da BJJ Star, eles estavam bem satisfeitos, assim, entendeu?
Que massa.
Eles falando, eu perguntei pra eles, pô, o que vocês estão achando aí até então do reality e tal? Eles falaram, cara, a gente tá satisfeito com os números e tal, tá tudo encaminhando, a ideia é fazer crescer mesmo, quem sabe um dia a gente faz um reality. Pô, com cara tipo que já só campeão mundial,
Com o pessoal
entendeu?
mais conhecido, né?
Depois eu fiquei pensando assim, falei, caralho, bicho, imagina bota na mesma casa assim, porra, eu, Herbert, Lu,
Cara.
Buchecha, uma galera, porra, já assim, sei lá, entendeu? E imagina a repercussão que ia dar, a loucura que ia
Pô,
ser
com
isso lá,
certeza, cara, com certeza.
né? E
Bomba muito,
treinando,
bomba muito.
lutando. Aí rola as polêmicas e tal. Eu achei legal pra caramba a ideia. E assim, o Brasil tava precisando, né, de uns eventos assim.
Sim.
Então, é bem recente, né, o BJJ Stars, o BJJ Bet. E os caras chegaram com tudo, né? Estão fazendo uma parada bem
Exatamente.
maneira mesmo, é bem organizado. Pô, trazem a galera de fora também. Então, acho que
Exatamente.
tem que valorizar e apoiar muito, né, esses eventos assim,
Pô,
porque o
com
Brasil
certeza. Eu lembro.
estava bem carente disso e, pô, a tendência é só crescer, né?
Exato, eu lembro quando foi o primeiro BJJ Stars, cara. Eu tinha comprado meu pay-per-view para assistir já e na hora não tava dando certo, não conseguia. Eu lembro que eu até fiquei puto, eu falei, cara, eu não acredito, cara. Comprei a parada, não tá funcionando. Aí veio uma mensagem dizendo, ó, tá, deu problema no pay-per-view, tá aberto para todo mundo. Eu falei,
Eu acho que foi
caraca.
no BJJ Bet isso, né?
Foi o BJJ Bet?
Acho que foi aquele que eu
Ah,
lutei
é
com o Herbert.
verdade, é verdade. Foi isso, foi esse mesmo, foi esse mesmo.
Foi.
E cara, eu lembro de ter ficado de coração partido, cara, que eu falei, cara, eu não acredito que esses caras não conseguiram vender o pay-per-view. Deu um problema
Foi.
na venda de pay-per-view, não na imagem nem na transmissão do evento, entendeu? deu um problema no sistema lá de pay-per-view, eles resolveram abrir o sinal para todo mundo. Falei, cara, esse tipo de coisa acaba com o evento, né, cara? Porque os caras estão contando ali com venda e tal, não sei o quê, e ainda bem que os caras voltaram forte. E aí, um pouco depois, veio o ressurgimento do BJJ Star. Eu até tive o Fepa aqui no podcast, e ele tava contando que foi tipo um retorno, né, cara? E é tão importante, porque a gente fica sempre de olho nesses eventos da Flow Grappling aqui, o Submission Underground do Tio Sonny lá e tal. E a gente precisa de uma parada forte nossa aí, né, cara? Que a gente organiza, que a gente faz. E os nossos atletas de grande nome, assim, vão lá e apoiam e vão em peso pra parada. Tinha passado da hora, eu acho, né, pra gente fazer um negócio desse. E é legal ver você lá participando, competindo, dá uma moral pro evento, né, cara? Não tem...
Mas, pô, tem... Todos os eventos que tiveram foi só a estrela, né? Só
exatamente.
Alto nível mesmo, tanto o BJJ Stars como o BJJ Bet, né?
Assim, exatamente.
Estrutura, pô, nível mundial mesmo, né? Organização nível mundial mesmo, foi internacional, né? Foi muito maneiro mesmo.
Verdade. Escuta.
Acho que eles estão no caminho certo, né? Então
total. Aí tem que começar a trazer os caras de nome daqui pra competir aí também, que eu acho que esse é o próximo passo, né?
Sim.
Esse é o próximo. O dólar, do jeito que tá agora, não tá colaborando. Os caras têm que pisar um pouco no freio mesmo e.
Até que eles estão trazendo uma galera, assim, entendeu? Acho que todos os eventos, assim, tanto o BJJ Star como o JBet. Sempre tiveram a galera de fora, assim, entendeu?
Uhum.
Porque a bolsa é boa também, entendeu? Então,
sim.
Que lógico que dólar é diferente, né? Os caras aí, mas a bolsa dos caras é boa, então acho que compensa pra essa galera de fora vir e lutar também, entendeu?
Entendi. Quando você vem lutar num evento aqui, por exemplo, os caras te pagam fixo ou você vem pra competir só pelo prêmio? A não ser luta casada é diferente, mas se fosse um campeonato desse, assim, que tem 100 mil de prêmio, como que é o normal? Uhum. Tipo, os caras, ó, vou te dar 5 paus pra vir participar e se você ganhar o prêmio, tudo bem, paga passagem, estadia. Como que rola uma logística de uma parada dessa?
Isso aí varia muito, né? Acho que cada evento tem a sua dinâmica, né, a sua organização, e cada atleta tem a sua bolsa também, né, varia muito isso, tem combinado. Acho que, tipo assim, você luta casada, todos esses eventos, tanto aqui no Brasil como fora, cada atleta tem uma negociação, né, tipo...
Sim. Bolsa normal, né, cada um tem uma bolsa, né.
É um bônus se ganhar e tudo. E geralmente quando é campeonato, né, tipo um GP, algo do tipo assim, também tem, eu acredito, né, que todo atleta tem a sua, na maioria das vezes, a sua bolsa para lutar, ou então se for uma premiação assim muito atrativa, entendeu, só pro primeiro, segundo lugar, tipo superior à bolsa de uma super luta, entendeu, aí o atleta acaba compensando pro atleta ir mesmo sem ter um fixo garantido ali, né, mas em busca
do prêmio, vitória, né?
Dessa bolsa maior, né?
Tipo, pô, o BJJ Stars é 100 paus, né, a premiação, né? 100 mil reais, não era isso?
É, tipo aquele GP, né, que eu lutei, foi esse último aí, que foi 100 mil, né, reais. A gente teve, se não me engano, foi no passado, ou ano retrasado, não sei, há pouco tempo, aquele Spider Coreia, né, que pagou 100 mil dólares pra premiação, né?
Que eu não vi esse.
Foi, que eu acho que foi o Kainan que ganhou.
Que massa! Que massa!
Foi 100 mil dólares. Então, pô, acho que de um passado recente, né, cresceu muito os eventos em geral, né? Então,
exatamente.
Um retorno muito bom, assim, pros atletas.
Exatamente. Escuta, vamos falar... Vamos falar um pouquinho. Eu quero falar. A galera já deve estar pulando nessa altura assim. Quando que ele vai lutar com o Gordon? Eu quero falar da parada do ADCC. Que a gente, porque eu tô me incluindo na promoção da campanha pro ADCC que vem. Não tem a confirmação, ou eu não sei se já tem uma posição oficial do Galvão, que já falou que não vai lutar. ou se não está confirmado ainda, mas eu acho que tá, que o que você, a bandeira que você está levantando é que, como foi você na final com o Galvão, você deve lutar se o Galvão não lutar. E aí lutaria com o Gordon, é isso?
É, na verdade, é o seguinte, a luta era para ser o Galvão e o Gordon, né? É, pela regra, né, do ADCC, o Gordon por ter ganhado o absoluto e o Galvão por ter ganhado a super luta. Mas eu acho que o Galvão não deu uma resposta final ainda, né? Mas já tá, tudo indica que ele não vai lutar, né? Tá escutando, Rafa?
Tô escutando, travou. Perfeito. Não, tô escutando perfeito.
Só a sua imagem que travou, então. Mas tudo indica, parece que ele não vai lutar, né? Pela negociação do que ele tava tendo com a DCC e com as postagens, né, que a galera tava postando, o próprio, os organizadores da DCC estavam postando, e o Galvão. Então, eles teriam que chamar alguém para substituir o Galvão, né? E, obviamente, eles vão chamar alguém que faz sentido, né, nessa super luta, né? E devido aos critérios do ADCC e que o público gostaria de ver, né, como qualquer evento, eles querem colocar uma luta que, pô, todo mundo quer ver, né?
Exatamente.
E sendo, assim, bem sincero, lógico que eu sou parcial para falar isso, né? É difícil...
Somos os dois aqui, mas tudo bem.
Mas assim, sendo sincero, eu acho que eu sou a luta que faz mais sentido.
Sem dúvida.
Pelos próprios critérios da DCC, né? Por ter sido, querendo ou não, no penúltimo ADCC o campeão absoluto, no último ADCC o atleta que fez a super luta, né? Então, e além de toda a história, né, minha com o Gordon
Ramsay. E justo dizer, o maior rival do cara, né? Tipo, porra, ganhou do cara duas vezes, esperando o que vai rolar pro futuro, né?
Isso, com certeza o maior rival, e a história, né? E tudo que a gente... tudo que ele fala muito na internet, né? E todas as farpas que a gente troca, eu acho que é a luta que a galera gostaria mais de ver. Talvez faria sentido colocar outros nomes, assim... não sei, alguém das antigas, entendeu? Ou então algum lutador do UFC, que traria uma mídia legal também, tudo, mas, pô, eu não sei se... Aí tem que ver, né, o que, que os fãs do jiu-jitsu, a galera gostaria
mais de ver, né? Cara, não tem, no jiu-jitsu, cara, não acho que teria ninguém que botasse lá, que desse mais audiência do que você e o Gordon. Talvez, por causa de todo esse problema que deu com o Galvão, talvez o Galvão, sim, né? Mas o Galvão já assinou, já sinalizou que não tá afim, não quer, né? Então,
Então, talvez, assim, não acho que faria muito sentido também colocar alguém do MMA, entendeu?
Não pode, tem que ser...
O cara tá no auge, entendeu? O cara tá novo... eu acho que seria uma luta muito mais fácil para ele, entendeu?
Sim.
Pegar alguém com um foco diferente, ou então alguém já um pouco mais velho, né, e tudo. Então, eu tô confiante que se o Galvão realmente não for lutar, tudo indica que essa luta pode acontecer aí no ADCC do ano que vem, entendeu?
Entendi. Cara, sem entrar muito profundamente na parada, porque já foi falado muito, já tudo que tinha pra ser, eu acho que tudo que tinha pra ser falado já foi de bom, de ruim da história, mas como que você viu aquela confusão toda que deu? Qual seria, tipo, a sua postura se você tivesse no lugar do cara? Vocês já se trombaram em campeonato e tal? Vocês se cumprimentam, não se falam? Como que é o relacionamento, assim, fora de luta, fora do Instagram, né, vamos dizer assim.
Então, no início ali, quando o Gordon sempre foi um cara que falou muito, né, sempre foi um cara que, pô, desde a nossa primeira luta, ele falava muito, ficava provocando muito, falava muita coisa na internet, então é difícil não levar pro pessoal, entendeu?
Sim.
E eu sou um cara que, pô, eu sou muito na minha... e eu acabo levando essas coisas, assim, quando tem esse tipo de situação, pro pessoal, entendeu? Então, mas assim, nada, nunca chegou nem perto de disso que aconteceu lá com o Galvão e tudo, entendeu? Pô, acho que sempre quando a gente se encontrou assim, foi aquele basicão mesmo, entendeu? De educação, só cumprimentava assim e tal.
Claro.
Se trombasse, né, se falava de frente, ele me comentava, eu comentava ele, vice-versa, o básico mesmo, entendeu?
O normal, né? Tipo,
É, o normal, o básico ali da educação,
o
mas
cordial, né?
Mas nunca fomos assim de ficar chegar e trocar ideia nem nada do tipo, entendeu? Pelo contrário, né? Acho que acaba criando um pouco assim uma rivalidade um pouco pessoal, entendeu? Por mais
Ah,
que eu
certeza.
acredito que ele não leve muito pro pessoal e tudo, mas bem o básico assim mesmo, entendeu?
E parece que esse jogo, você falou uma coisa muito muito interessante, que ele não leva pro pessoal, né? Para ele é um cutucão ali, tipo um. Eu não gosto de comparar porque não tem muito a ver, mas o método psicológico, tipo um Conor McGregor, assim, que fala, 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 chega lá, fala, bicho, é só business. No podcast que eu fiz com o
Não,
Rominho.
eu acho que é mais ou menos isso também. Acho que é mais ou menos isso também. Porque eu já vi várias vezes assim também que alguém, porra, fala alguma coisa dele e ele fica, meu irmão, bolado e acaba ultrapassando o limite e ofendendo o cara de uma forma,
Total, total.
entendeu? Negócio. Então, não acho que é também assim, não leva nada pro pessoal e tudo. Eu acho que é muito mais fácil outra pessoa, outro atleta levar pro pessoal porque ele fala muito, né? Ele é, na maioria das vezes, que fala e que passa do limite, entendeu? Que começa e tudo. Então, acaba
Mas
que
é um jogo
geralmente.
mental, não é, Felipe? Tipo, ele quer que tipo, o cara chega lá com raiva, o cara já tá atrás, né? Uma coisa que o Rominho falou.
Ah, depende, viu?
Então, é isso que eu vou falar agora. Eu fiz um podcast com o Rominho, tá no ar ontem ali, ó. Então, a galera que estiver assistindo, vai lá, que a gente acaba o podcast falando de você, do Gordon, dessa história. O Rominho falou que você é um cara que leva isso muito pro lado pessoal. Mas que isso para você te motiva, não te atrapalha. Entendeu? Mas tem muita gente, o Galvão, que atrapalha. O cara sai, o cara perde a cabeça, o cara perde o controle total. E você fala, cacete, o que que aconteceu aqui? E a hora que você olha, tá tudo embolado e já é tarde demais, entendeu? E parece que esse é o
Sim.
que o cara quer ali, entendeu? É isso que ele fica cutucando para conseguir. Ah, antes de lutar, eu vou escrever o jeito que eu vou finalizar. Se bem que essa luta com o Wagner Rocha aí ficou meio esquisito, porque eles não mostraram antes, né? Eles botaram um papelzinho lá, quem garante que aquele papelzinho estava escrito o que ele fez, né? Ah, eu não sei, eu achei meio suspeito essa. Eu achei meio suspeito. Mas eu acho que a chave é essa, ele quer provocar para entrar na cabeça do cara, entendeu? Só que com você. Isso te alimenta e te impulsiona de um jeito que não é com todo mundo. Eu acho que é essa a palavra.
Eu acho que isso aí depende muito de cada um, né? Porque às vezes o cara, pô, eu já tive diversas lutas, não só contra o Gordon, mas, por exemplo, contra o Herbert e tudo, e todas as vezes que, até mesmo contra o Galvão, uma época aí que a gente tinha uma rivalidade muito grande assim. Todas as vezes que tinha algo muito pessoal assim, eu sempre lutei muito bem, entendeu? Porque aí você falou, sempre me motivou muito. Então, pô, meu camp era muito mais intenso, eu treinava muito mais, eu ficava muito mais motivado porque eu não queria perder desse cara de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Preferia morrer do que perder desse cara. Então, isso é um negócio de cada um. Eu acho que esse trash talk, que às vezes o cara fica provocando e tudo, eu acho que tem pessoas que se motivam muito com isso, né? Por exemplo, eu me acho uma pessoa muito calma, assim, lutando e tudo. Então eu não acho que essa pressão me atrapalha, entendeu? Pelo contrário, ela me motiva. Outros caras, assim, por exemplo, o Buchecha eu acho que é um pouco assim, entendeu? Quando ele teve algumas situações que ele levou algumas lutas assim pro pessoal, que ele lutou muito bem.
Mas ele é um cara que
Mas eu acho
ele
também.
não gosta desse tipo de coisa, né? Ele falou aqui pra mim também. Ele falou que ele, tipo, ele
Exatamente, não vai partir dele, entendeu?
é. E acho que quando rolou, começou ele e o Gordon trocar umas. O Gordon trocar umas farpas sozinho ali, praticamente, né? O Bochecha chegou pra ele e falou: bicho, corta, porque eu não gosto. Não vou fazer, para, não faz. E o cara não fez. O cara também sabe com quem mexe, né? Eu acho o seguinte: se dá corda, que igual você, você também zoou o cara, entendeu? Você também faz a tua. Você tá na sua, né, porra? Você tá ganhando. Você ganhou duas vezes do cara. Quem tem que zoar é você mesmo.
Não, antes eu ficava, meu irmão, muito. Levava muito mais pro pessoal do que eu levo hoje, entendeu? Hoje eu ainda levo pro pessoal e tal, aquilo me motiva pra treinar. Mas qualquer coisa que ele posta não me incomoda mais, entendeu? Porque eu acho que, meu irmão, eu já passei por tanto por isso que hoje em dia eu levo uma boa. Eu vou, retruco, zoo, entendeu? Eu entro na pilha, aí provoco ele também e tal, e não me atrapalha. Pelo contrário, me motiva. Tanto que essa luta é uma luta que, meu irmão, eu quero muito que aconteça, obviamente, pela mídia, né, por causa do ADCC e com tudo, certeza. Seria maneiro pra caramba, mas porque eu quero muito lutar com ele mesmo, entendeu? Eu quero muito lutar com ele. Então, mesmo tendo ganhado ele duas vezes, né, eu acho que teria que ser o contrário. Ele que deveria querer muito lutar comigo pra, tipo,
e assim, ele deve querer, cara. Você vendo do jeito que esse cara é...
Eu já tentei essa luta aí 1 milhão de vezes e, meu irmão, ele inventa uma desculpa, fala na internet que eu que não assino o contrato, que eu que não quero. Eu já tentei, falei, pô, eu vou colocar aqui o contrato online, que vou marcar os caras do evento, pode falar com os caras do evento, eu assino, se não for não sei o quê, aí ele vai e vê, não, já cansei disso, não sei o quê e tal. E que é mentira, eu até postei um vídeo no meu canal, assim...
Então, fala, aliás, antes de você começar a falar, ó, aqui ou no seu aí, faz assim com o dedinho aqui, um dos cantinhos aqui, ó, ou no canto que tiver o Felipe ou no canto que tiver eu, vai estar o bannerzinho do canal dele. Clica lá, se inscreve no canal do Felipe, lá no YouTube. É só clicar, não vai nem sair do vídeo. Você clica, já vai aparecer subscribe, você já se inscreve no canal do Felipe lá na hora. Vai estar por aqui.
Boa, galera. Vão se inscrever aí. Estamos soltando vídeo toda semana aí, tá muito maneiro.
Massa, se inscreve mesmo. Na descrição do vídeo tem também tem o link também, mas tá pulando aqui agora, agora. Então se inscreve aí.
Aí, ó, só clicar.
Só clicar. Conta desse vídeo aí, você postou um vídeo aí, todo mundo falando e tal, não sei o quê. Eu fiz questão, como a gente tava falando já de gravar, fiz questão de não assistir, eu falei, não, ele vai ter que contar pra mim lá no podcast, então.
Ao vivo. Mas então, esse vídeo, na verdade... O que eu basicamente falo nesse vídeo? Porque, na minha opinião, o que eu falo no vídeo? Galera, ó, eu vou falar aqui a verdade dos fatos, vou falar a minha opinião e vou argumentar com tudo que ele fala, um monte de coisa que ele fala na internet que é mentira, entendeu? Que é mentira e que ele distorce as coisas. Então, vou falar o que ele fala aqui e vou argumentar e vou falar. Aí fica a critério de cada um. Tipo, formar a própria opinião, entendeu? E falar que, né, que é... Não tô falando que é o certo nem o errado, entendeu? Vou falar a minha opinião, vou argumentar aqui. E eu falo isso, falo várias coisas. Pô, por exemplo, essa questão do contrato. Que ele adora falar, pô, já tentei fazer essa luta. Toda vez que é para assinar um contrato, ele não assina, não sei o quê e tal. E que, meu irmão, é a maior mentira na cara lavada, entendeu? E que tem muitos seguidores lá que seguem ele, que são, na minha visão, assim, são cegos. Ou então não conhecem toda a parte da história, entendeu?
Nem quer conhecer, né? Tipo, vai só ouvir o que ele fala, não tem diferente.
Exatamente. Que aí, às vezes, a galera nem conhece os fatos, entendeu?
Sim.
Então, assim, eu não sou muito o tipo de atleta de ficar provocando e tudo. Pelo contrário, eu prefiro muito mais, porra, cada um respeitar e tudo. Pode fazer o marketing, o que for, falar o que vai ganhar a luta, o que vai achar, mostrar confiança, né? Porque, lógico, é importante o atleta ter confiança e é importante fazer o marketing ali da luta. Mas não precisa mentir, entendeu? Na minha opinião, não precisa mentir nem ofender, tipo, falar várias coisas que é meio... pessoal, passar um pouco do limite.
É. O que aconteceu com aquele bom e velho? Mas... vou passar tua guarda. E o cara falou, não, passar minha guarda, porra nenhuma. E ficava todo mundo, o cara falou que vai passar a guarda dele. O que aconteceu? Porra, isso daí já era uma provocação massa, né, cara? Já era engraçado.
Sim. É, e pô, não tem nada de errado nisso,
Nada
entendeu?
de errado, exatamente.
É o que o cara que vai lutar, o cara tem que apostar nele mesmo. Então o
Com
cara tem que estar
certeza.
confiante, tem que falar isso, e se ele acha isso mesmo, tem que falar. O que eu acho que não é certo é tipo mentir na cara dura na rede social, entendeu? Um negócio que realmente não é verdade, só para tentar, de certa forma, enganar os seguidores ali, ficar bem na fita, entendeu? Algo do tipo que eu acho que ele faz muito e também ofender, entendeu? Acho que ele ofende, acho que ele passa do ponto, assim, do marketing, da promoção de luta, entendeu?
Ele usa as
Então, mas.
palavras muito muito mal colocadas, na verdade, né? Tipo, ele no o argumento começa interessante, né? Fala: "Ah, a técnica de não sei das quantas, não sei o quê". Aí ele solta um retardado ali no meio, fala: "Ah, porque o cara é um completo retardado e que não sei o quê". Aí eu acho que perde
Não, isso
a
quando ele pega leve, né? Isso aí quando ele não pega a namorada do cara e posta o negócio da namorada do cara.
Essa é a briga dele com aquele Dylan Dennis lá, não é isso? Que o cara fala da mulher dele também. O cara falou esses dias, inclusive, que tava no
Ah, mas
bastidor e a
só
menina
do
deu um
Dylan,
beijo nele.
entendeu?
Namorada do Gordo é brasileira. Como é que ela chama? Natália? Natália, é isso? Acho que é Natália. Ela
Pô,
é brasileira.
não sei, não sei.
Mas, cara, é meio ridículo. Aí tem o vídeo lá, você fala essa parada de contrato, porque o mito que se ouve aqui. Não é que nem você nem ele nega. Isso é o que a gente ouve aqui. É tipo assim, que a hora que vocês chegam num acordo, tipo, vamos lutar, vamos lutar. Sei lá, a bolsa vai ser 50 mil, beleza, 50 mil. Vamos fazer sem
Mas
tempo.
isso é caô, velho. Isso é caô. Isso aí é a mentira na cara dura. Eu já falei com ele que eu deixo bem claro. Meu irmão, eu luto a regra que você quiser, menos se for até pegar, entendeu? Sem ponto, sem nada, até pegar. Sob only.
Isso.
Menos se for sob only. Porque na minha cabeça, não faz o menor sentido eu ter ganhado do cara duas vezes, entendeu? Sendo que uma na regra que ele escolheu. No lugar que ele escolheu, na data que ele escolheu, no tempo que ele escolheu, que foi a primeira luta lá,
Que
que
foi aquela
durou, sei lá,
primeira luta.
50 minutos, e
Tem
eu
um link aqui,
finalizei ele.
ó. Tem um link aqui em cima do Felipe pintando aquela luta comigo aqui no podcast. Você lembra disso? A gente assiste, acho que os
Lembro,
10
lembro.
minutos finais. Aquilo ficou show. Ó, clica aqui e assiste também.
Então, assim, na minha cabeça não faz o menor sentido eu ter ganhado o cara duas vezes, e mesmo assim ter ganhado o cara duas vezes, eu tenho que dar alguma vantagem para ele. Entendeu? É para ele negócio. Se ele
Por que
quiser
você
a
acha que seria
qualquer
uma
momento lutar.
vantagem fazer sem limite, sem tempo?
Porque é só a forma que ele treina. Ele só treina sem kimono, ele só luta isso aí, entendeu?
Entendi.
Então, pô, eu treino a maior parte. Não é. Disso, cada um faz o que quiser, entendeu? Não é
Claro.
desculpa, só tô falando os fatos. Eu treino a maior parte do tempo de kimono, menor parte do treino. Sem kimono, entendeu?
Porque você
E
compete
para
nos
mim não
dois,
faz
é um negócio completamente diferente, né?
os dois e tal, mas se ele quiser chegar num acordo de regra, falar vamos lutar a regra do DCC 20 minutos, vamos lutar IBJJF valendo, cruzar calcanhar e tudo, vamos, entendeu? Vamos lutar a regra do third grappling, vamos, que seria um meio termo de regra, entendeu? Porque a única vez que eu lutei sem até pegar, que na verdade nem era até pegar, era uma hora de luta, mas é mais mesma coisa até pegar, né? Uma hora de luta, praticamente a mesma coisa. Foi nessa luta com ele. Então, assim, toda a experiência que eu tenho, todo o tempo que eu lutei com tempo de luta. E ele, o contrário. Sei lá, 100% das lutas dele, sei lá, 70%, 80% foi até pegar, entendeu? Então, são dois tipos de atletas diferentes que vão se enfrentar. Nem ele precisa lutar comigo de kimono, entendeu? Que seria tipo assim, o limite do meu estilo de atleta, nem eu preciso lutar com ele até pegar sem kimono na luta dele, entendeu?
Entendi.
Então, e eu acho que é o seguinte, se eu me achasse tão superior, tão melhor do que um atleta que eu tivesse perdido duas vezes, como ele fala, entendeu? Que ele tá num outro nível, que ele, porra, é muito melhor do que ele era antes, que hoje em dia não teria nem graça, não sei o quê. Por que não lutar uma luta na regra do DCC? que ainda mais que ele é o atual campeão absoluto do DCC. Entendeu? Por que não? Já que ele já fala isso tudo. Essa é a minha visão, entendeu?
Entendi. Não, e faz sentido. E uma luta com um tempo. Porque eu não entendo por que que tem que ser sem tempo, entendeu? Não pode fazer tipo um submission only, 20 minutos, 30 minutos ou finalização. Seria próximo de um ADCC, 20 minutos, não é isso?
Mas aí fica aquele negócio, aí beleza, ninguém finaliza,
Aí
ninguém
ninguém
finaliza
ganha,
a
né?
luta, aí o juiz vai decidir.
Entendi.
Irmão, a gol é finalizar, ué. Mas
É.
se depois de 40 minutos ninguém finalizar? Tem que ter um vencedor, ué.
Exato.
Quem dominou mais a luta, quem chegou em posição boa, o objetivo é finalizar, mas nem sempre você consegue finalizar, entendeu?
Entendi.
Então tem que ter um parâmetro ali. Eu não vou deixar na mão do juiz o cara decidir a vitória de uma luta dessa, entendeu? Tem que ter uma regra, um critério. E, meu irmão, ele vai tentar finalizar o tempo inteiro. Se depois de 1 hora de luta, sei lá, depois de 40 minutos de luta, ninguém conseguir finalizar, é porque é muito parelho e tem que ter um critério para decidir,
Tá
entendeu?
certo.
Eu já finalizei ele. Obviamente, eu vou tentar finalizar ele. Até aquela segunda luta do DCC, eu terminei nas costas dele. Você acha que ele ia sair das costas ali? Depois de
Acabou o
20,
tempo,
30
né?
minutos de luta? Sinceramente, ele não ia sair, eu ia pegar ele, entendeu? Se tivesse mais tempo. Então, as duas lutas que eu tive com ele, a primeira eu finalizei, a segunda, na minha visão, eu não finalizei porque não tinha tempo.
Sim.
Tava nas costas com o treino fechado, ele cansado, era uma questão de tempo, entendeu? Mas é isso, mas assim, eu acho também que ele não quer lutar no momento. E que também é compreensível e tudo, porque ele acabou de ganhar o absoluto e tudo, tá, né, digamos assim, no topo. Então, talvez ele tenha muito mais a perder lutando com alguém que possa ganhar dele agora, entendeu?
Pode ser.
Porque ele faz com DVD, com seminário e tudo, e ter esse status do que talvez lutar no ADCC, porque sendo sinceramente, essas lutas que ele tem feito, eu não acho que faz sentido.
É,
Eu
ele
acho que
tem
faria
feito
sentido
luta
um
que
cara do
tipo
nível dele
exato.
lutar com pô, sei lá, comigo, com o Vitor Hugo, com o Bochecha, com o Kainan, com pô, o Hulk, entendeu? Pessoas que talvez poderiam ganhar dele.
Exatamente.
Essas lutas que ele fez, ele era, sei lá, 95% favorito.
E muito
Sem tirar
maior
um
e mais pesado que os
pedaço.
caras também, né, cara? No nível desse faz diferença, né?
Muito maior, muito mais pesado. No caso do Wagner, foi o último, muito mais novo,
Pois
entendeu?
é.
Não, não acho que são lutas que fazem sentido, entendeu?
Sim.
Mas é isso. Tomara que. Eu acho assim, por esses motivos, a única chance de acontecer em breve, assim,
Vai ser lá na
seria
ADCC mesmo, né?
o próximo ADCC.
Entendi. E como que funciona essa entre aspas negociação assim com o ADCC? O jogo da regra tá ali estabelecido, isso não muda, né? E aí tipo a nossa torcida ajuda para conseguir marcar uma luta dessa, porque como que nem a gente tava falando no começo ali, não faz, se o Galvão não for lutar, o que eu acho que ele não vai lutar. O Galvão falou aqui no podcast o ano passado, a gente achando que o ADCC ia acontecer esse ano, né? Ele já tava assim, ele falou: eu não sei se vai rolar, eles vão ter
Ainda
que
adiou mais 1 ano, né?
Então eles vão ter que, pô, eu tô semi-aposentado. Aí ele explica, ele fala, pô, não é mais competir para mim, entendeu? Eu perco dinheiro indo fazer um negócio desse, é mais por honra mesmo, mas eu tô com 40 anos, eu não quero ir mais, e papapá. Ele já deixa meio assim no ar que não vai competir, a não ser que pagassem muito bem. Aí ele vem esse ano e fala: ah, vai ter que
Entendi.
me pagar 1 milhão de dólares, que já é para não dá, né? Quer dizer, o dinheiro tem, Mas eles vão abrir uma porta que ninguém mais. Tipo, por que, que você vai lá lutar por menos de $1 milhão se pagar $1 milhão por ele? Entendeu? Vai virar uma parada assim. Então isso não vai acontecer. E eu achei que depois da confusão, quando o Galvão falou assim, eu vou me pronunciar uma semana depois, cara, eu jurava que ele ia falar, eu vou lutar, a gente vai lutar, e não foi o que aconteceu, entendeu? Então ali eu acho que solidificou mais ainda a parada dele não ir, dele não querer ir. Você com a tua experiência, o teu feeling, assim, né, no meio, você acha que se eu tivesse que botar em porcentagem, assim, uma chance dele ir ou dele não ir, que você acha, assim, da sua opinião pessoal? Nada, especulação pura nossa.
Uhum. Eu acho que tudo indica que ele não vai, né, por todos esses motivos que ele falou e as postagens dele, depois aquela polêmica dele com os organizadores, né, as postagens dos organizadores, do Gordon, quando vazou isso, né, que ele tinha pedido $1 milhão, tudo e depois do pronunciamento dele, depois da confusão, né, do tapa lá do Gordon, tudo indica que ele não vai, né, eu acho que, eu chutaria que ele não vai mesmo. Mas como ele não se pronunciou realmente ainda, né, nem o ADCC, eu imagino que esteja quase, né, disso acontecer, mas eu acho que ele não vai lutar, não sei. Entendeu? Ele mudar de ideia mesmo e... Né, eu acredito que não.
Entendi, eu também não. Voltando um pouquinho naquele teu vídeo lá, faz um resuminho básico, assim, de 2-3 minutos do que você fala, os fatos que você traz, e essa parada das lutas que eram para acontecer e não aconteceram porque ele não aceita ou ele cancela. Dá uma prévia aqui pra gente.
Então, eu falo disso, né, do fato de ele falar que eu não assino o contrato e tal, e que isso é uma mentira, mais ou menos isso que a gente falou aí já. Falo sobre o fato de por que dessas coisas que ele fala, que é muito melhor, e mesmo, se você acha muito melhor, por que que ele não luta, então, numa regra intermediária, entendeu? Do fato de eu ter ganhado ele duas vezes e quem teria que ter mais vontade realmente de fazer a luta acontecer teria que ser ele. Eu tenho que ter, e tem várias zoações no vídeo também. ele fazendo uma dancinha lá, tipo, que ele tá lá em, como chama?
Tá em Porto Rico. Em
Porto Rico, né?
Sim.
Em Porto Rico. Aí tem tipo uma montagem dele dançando como se fosse uma mulher lá de Porto Rico. Tem umas doações assim também, entendeu? Dele falando, que nunca falou que gostaria de ser lutador de kimono. Aí aparece um vídeo de ele falando, tipo assim, meu objetivo é ser... Isso é ele falando mesmo, né? Nem zoação, não.
Uhum.
Ele falando, meu objetivo é ser o melhor lutador sem kimono, depois o melhor lutador de kimono, depois o melhor lutador de MMA do mundo. Aparece ele falando isso. Aí eu falo daquela minha primeira luta, que ele me desafiou e tudo, eu fui aceitei nas regras dele, aí depois eu desafiei ele para lutar de kimono, lá em 2016. Aí ele falou que aceitava, que só precisava de uns meses para treinar. Aí que eu tô esperando, tem 5 anos já, esse desafio que ele aceitou. E que dos meses já viraram anos e tal, e que até hoje nada. Aí hoje ele fala que nunca falou isso, que gostaria de ser lutador de kimono, é o próprio vídeo mostra que ele fala. Tipo essas coisas assim...
Entendi. Que as são contradições, que são... né?
Não é nem eu alfinetando ele, nem nada do tipo, é mais... fatos mesmo, entendeu? Eu argumentando as coisas que ele fala, muitas delas, na minha visão, mentiras, e argumentando e mostrando, entendeu? Aí ele fala também, que em 2 anos eu só tive uma derrota, mas sendo que, em 2 anos a minha Eu só lutei aquela luta com o Galvão. Depois eu lutei o evento lá do Kazai, que na verdade eu nem sei se foi depois do Galvão ou foi antes.
Peraí que eu
Aí
vejo
ele
aqui,
meio que ignora todas
tô com a
as
parada
vitórias de
aberta aqui.
kimono.
Entendi. Ah, você
Meio
separa
que
de
ignora
kimono e
todas
sem
as
kimono, né?
vitórias. Ele separa, ele fala como se eu só lutasse de kimono, entendeu? Ele não
Entendi.
conta que tipo, eu fui campeão mundial depois, que
Lógico
eu
que
ganhei
não.
esse GP do BJJ Stars, que é como se fosse um absoluto de kimono, entendeu? A última luta que eu fiz de kimono foi essa do Galvão ou a do Kazai, se não me engano. Foi uma ou duas lutas,
Entendi.
realmente.
Eu pus aqui, eu dei uma olhada aqui, desde aquela tua luta com o Gordon na final da DCC, você tem. Aí eu não contei sem kimono e de kimono, eu contei luta. Tem 32 vitórias e 4 derrotas. Desde aquela luta em 2017?
16.
16? É, imagina.
A do estúdio 540 foi 16.
Não, não, então é de 2017.
A do
É a da
ADCC.
luta do ADCC. Então, pô,
Sim.
em 4 anos você perdeu 4 vezes. E isso assim, e lutou 32. Entendeu? É isso que eu falo. A galera do jiu-jitsu meio que não entende. Quando o cara bota assim pra leigo, os caras falam assim: pô,
Não,
o
se
cara
você for ver, eu
perdeu.
tenho muito mais. Eu tenho, sei lá, ele tem 80 lutas, eu tenho quase 140,
Nossa
entendeu?
senhora,
Se
não,
você for ver
eu
lá
nem conto aqui.
BJJ Heroes.
Eu tô aqui, ó, BJJ Heroes dá o total?
Mas.
134 vitórias e 20, 19 derrotas. São 150.
Sim.
Puta que parece. 154, 153 lutas.
E ele tem, sei lá, 80, 90, né?
Então. Não, não, não dá pra. E você compete muito mais, né, cara?
Então.
Você dá Você bota o seu legado em campeonato, né, cara? Que tudo pode acontecer. A parada é essa, a verdade é essa. Entendeu?
Mas aí ele meio que fala isso, e às vezes tem muita gente que segue, mas que não acompanha, né? Que não sabe. Então, essas coisas que ele fala, que ele meio que distorce, tem muita gente que acredita. Aí ele compara a minha vitória com ele contra uma derrota que ele teve pro DJ Jackson, tipo na faixa roxa. Fala, o Felipe ganha a mesma coisa do DJ, quando o DJ Jackson ganhou de mim. Mas, meu irmão, ele ganhou, o DJ Jackson ganhou dele na faixa roxa, eu ganhei dele na faixa preta, na final da
Lutosa.
DCC.
Final da
Pô, eu sou.
DCC, é outra parada.
Já o que eu conquistei, meu irmão, não, sem tirar o mérito do DJ Jackson em nada, que é um atleta duríssimo, gosto muito dele. Mas já conquistei muito mais coisa que ele. Então, não cabe a comparação, tipo, a coisa que ele fala, mas ele fala isso, tipo, tentando convencer a galera com argumentos que não fazem o menor sentido, entendeu?
Exato.
Aí, pô, ele fala que ele é GOAT. Aí eu falo, meu irmão, eu falo no vídeo também, pô, GOAT. Pra mim é Roger Grace, é Bochecha, que
É,
fez,
pô,
Bochecha que fez
você é.
algo que ninguém nunca fez, entendeu? Pô, que foi campeão mundial mais de 10 vezes, ou então o cara que é invencível, entendeu? Querendo ou não, ele ganhou um absoluto da DCC e foi campeão mundial no Gi, peso absoluto, entendeu? Eu já fiz isso também, eu não me chamo de GOAT. Eu acho que quando você é GOAT, você não precisa ficar falando que você é GOAT, né? As próximas pessoas vão falar que você é.
Exatamente. E o fato de não perder ou perder, você não é GOAT. O Roger perdeu e todo
Meu
mundo
irmão,
perdeu. Acho que o GOAT é um legado de
todo
uma
mundo
vida.
perde. Ele já perdeu pro Lô, pro Vini, pro
Entendeu?
próprio Ted de lá que eu lutei. Pô, já perdeu também várias lutas, entendeu? Tem.
Exatamente. Eu acho assim, que se der para o Rominho falou, eu vou bastante aqui pelo meu papo com o Rominho. Porque eu acho que se tem um cara que mais te conhece, assim, pessoalmente, profissionalmente, tecnicamente, eu acho que não, difícil achar alguém melhor que o Rominho para falar, né? Ele
Com
fala
certeza.
que o fato da sua. De você fazer esse cross-training, né, de jiu-jitsu com kimono e sem kimono, na verdade te ajuda, não te atrapalha. Porque eu perguntei, né? Eu falei, cara, rola na cabeça de leigo, eu, por exemplo, aquela parada, né? Tipo, o Gordon só treina sem kimono. Só, 100% do tempo. Eu brinco, eu falo assim, ele não põe kimono nem pra foto. E aí eu falei, o Pena, ele treina de kimono, você tem a tua escola, você dá aula e tal, não sei o que, compete mundial e papapá, e compete sem kimono também. Falei, isso, na verdade, atrapalha, ele precisa se dedicar meses a sem kimono, por causa de técnica e tal. O homem falou que não, na verdade, o fato de você ser muito, muito bom de kimono ajuda o teu sem kimono, que acaba, você acaba virando um cara mais criativo do que o Gordon, por exemplo, na hora da luta, porque você, você tem uma noção mais ampla do que ele. Faz sentido isso?
Sim. É, eu acho que não dá para separar totalmente, né, o jiu-jitsu de kimonos de sem kimono, né? Ninguém que é, por exemplo, muito bom de kimono vai ser bucha no sem kimono, e ninguém que é muito bom no sem kimono vai ser bucha no de kimono, entendeu? É, de um average, assim, né? Mas não dá para separar totalmente. Mas com certeza, por exemplo, se eu for chamado para fazer uma luta dessa sem kimono, né, no ADCC, não dá para eu ficar, por exemplo, por mais que muitas das coisas, das técnicas que eu faço de kimono, dá para adaptar sem kimono e vice-versa, muitas não dão, entendeu? É um jogo diferente, é um tempo diferente, é um ajuste diferente.
É muito mais rápido, então, dinâmico, né?
É, muda, lógico que muda. Não é outro esporte totalmente diferente.
Claro.
Mas não dá para separar totalmente. Um ajuda o outro, com certeza. É, mas muda, entendeu?
Sim.
É, muda bastante. Então, assim, pra fazer uma luta dessa, com certeza eu teria que focar vários e vários.
Ah, sim, tem que fazer um.
Treinando praticamente sem kimono.
Tem que ter um hábito de volta, né?
Ficar treinando os dois pra fazer uma luta dessa com alguém que treina só sem kimono. Mas não seria uma adaptação tão difícil nem nada do tipo, entendeu? Não seria como se fosse, pô, o cara treina jiu-jitsu e vai lutar judô. Lógico, não tem nada. É assim, entendi, né? Mas teria que fazer um camp específico pra sem kimono, né?
Exatamente. Só pra... É uma parada meio de hábito, não é? Tipo, você ficar acostumado ali no com a parada do sem kimono, né? Não é? Eu acho que não é só técnica, é hábito também, não é?
Também, é tempo das posições, né? Muda. Tem vários ajustes ali que você faz de kimono, que sem kimono é diferente. É, as técnicas, várias técnicas mudam, outras não. É, e acho que depende muito do jogo de cada um também. Por exemplo, o meu jogo de kimono, lógico que eu faço pegada e tudo, é importante fazer, mas tem várias técnicas que eu faço de kimono que são do meu jogo A, que eu faria a mesma técnica sem kimono, por não depender tanto de pegada. Então, por exemplo, eu acho que depende muito. Às vezes alguém que é guardeiro, que faz muito gola e manga, sabe? Aquela guarda gola e manga do mesmo lado.
Uhum.
Que tem aquilo como jogo muito forte, sem kimono não tem como fazer aquilo. Então, às vezes, acaba que esse tipo de atleta tem um pouco mais de dificuldade para lutar o sem kimono, porque tiraria isso totalmente, esse jogo A totalmente do jogo dele. É, o meu jogo, tem várias técnicas que eu faço que só funcionam de kimono, mas a maioria das minhas técnicas funcionam os dois, então é uma transição um pouco mais fácil, entendeu?
Uhum. Isso mostra a genialidade do Rominho também, né, que aquela guarda spider dele lá, que é fortíssima no kimono, ele se adapta no sem kimono, sem conseguir fazer aquilo, e é campeão também, né? Foda, né?
É um outro exemplo, né, guarda-aranha.
É, exatamente.
Não dá pra fazer sem kimono, né?
Exatamente.
Aí tem que adaptar totalmente.
Ó, eu botei no Insta umas perguntas pra galera aqui, mandar aqui.
Legal.
Miguel Marques tá perguntando se você tem algum interesse em entrar no MMA. Todo mundo, quantas vezes por dia te perguntam isso?
É uma pergunta comum, né?
Principalmente com o Bochecha indo pro... O Bochecha, aliás, foi pro MMA, mas não consegue luta, né? Coitado, tá. Acho que é a quarta vez que vai a luta dele.
Doido pra ver ele estrear.
Também, cara.
E acontece. Era pra ele lutar agora, né? Em abril, né?
E caiu já, né? Aquele japonês lá que ele ia lutar se machucou.
Pois é, foda. Mas já acontece. Mas eu tenho interesse, sim, de lutar MMA. Mas o meu maior sonho mesmo é ser campeão mundial absoluto de kimono. Então, assim, acho que tudo depende muito disso, entendeu? Entendi. Se eu conseguir conquistar esse sonho, que eu espero que eu vou conseguir em breve, ainda esteja numa idade boa para migrar para o MMA, eu penso em fazer isso, sim, em migrar para o MMA. Eu tenho vontade, eu gosto, um pouco da experiência que eu tive, assim, de treino e tudo. Lógico que é completamente diferente, né? Treinar para lutar e treinar meio de óbvio, mas sim, eu gostei, entendeu? Então, eu tenho vontade, sim, não descarto, mas realmente, possivelmente, antes de... Vou ficar tentando esse Mundial Absoluto aí, que é o único título que falta mesmo, sim, e sempre foi meu maior sonho, entendeu? Mas eu acho que também, pô, depende muito dessa luta do ADCC
É,
também.
Cara, isso que eu ia falar, não vamos deixar a galera esperançosa, porque se rolar, não vai rolar nos próximos 2 anos, né, porque...
É, pô, exatamente. Pô, se eu for chamado para essa luta do ADCC também, vai acontecer final do ano que vem. Então,
Isso.
com certeza, antes disso, eu também não lutaria, pensaria em migrar para MMA, porque eu estaria totalmente focado nessa luta. Mas aí não sei, vai que ganha uma luta dessa, né? Eu já vou estar muito afiado sem kimono, em queda.
Eita. Vira consagração, vai, ganha o absoluto de kimono, se consagra pra vida, assim, no final do ano que vem, ganhando o ADCC em cima do Gordon, e aí faz uma migração pro MMA com a bola cheia, pô, seria o
Pô,
cenário ideal, né?
ia ser um sonho.
Pô, cenário ideal,
Aí
já
ia ser
pensou?
perfeito.
Caraca.
Mas não sei, eu não descarto, não. Tenho vontade, sim. Mas depende muito disso aí. Principalmente dessa super luta. Não só dessa super luta. Até que se não rolar essa super luta também, eu vou estar focado do mesmo jeito
Sim.
no ADCC para a categoria e para o absoluto.
E para absoluto.
E desse mundial, né, do absoluto também.
E
Então,
se chegarem e falarem que não vai rolar essa luta do ADCC, você pensa numa super luta? Você tem a vontade de fazer uma luta com o Gordon? Tipo, se não rolar no ADCC, você, tipo, pro teu ego, assim, você acha que tem a necessidade de fazer uma luta com ele para ganhar dele mais uma vez? Ou não faz diferença se não rolar?
Ah, tem vontade. Eu já, que nem eu falei, eu já tentei fazer acontecer nesse último ano aí várias vezes. Não aconteceu. Se não aconteceu na DCC, eu ainda teria, entendeu? Mas também, pô, ele tem que querer também, né? Já ganhei dele
Certo.
2 vezes, se ele não quiser, pra
Dois
mim
não
também.
quer, um não dança, né? Não é assim o ditado.
Mas
Tem
eu
um ditado
teria
mais ou menos assim, né? Não sei como
vontade,
é que.
sim. Né?
A
Mas
gente.
ele tem vontade, sim. Acho que, pô, ele tá muito bem, né? Ganhou, tá no auge, ganhou o
Sim.
absoluto, né? Eu acho que seria muito bom, não por questão pessoal, assim, porque isso eu já ganhei e tudo. Mas acho que eu procuro muito lutas assim que seriam boas para minha carreira, né? Então eu acho que essa seria uma luta muito boa para minha carreira, ganhar dele agora, entendeu? Novamente, assim, eu acho que todo mundo que gostaria de assistir, acho que é uma luta que faria diferença na minha carreira.
Tá. A gente tava falando de MMA e eu ia falar que você chegou a treinar com o Borrachinha antes da luta dele com o Adesanya, né?
Foi.
Como que foi o treino? Como que é a pegada? O amigo tá perguntando quantas vezes ele pegou o Borrachinha no treino? Eu vou mudar a pergunta e vou falar: como foi o treino com o Borrachinha?
Pô, foi maneiro pra caramba. Borrachinha, ele é muito, acho que no geral, né, atleta de MMA assim é muito raçudo, né, muito, pô, sai muito bem das posições assim. E é um pouco diferente do jiu-jitsu, porque os caras têm que ser muito explosivos. Se você cai, você tem que ficar em pé, senão você vai tomar porrada. E tem que, pô, se você tá no chão, você tem que inverter, tem que ficar em pé. Então é um treino diferente, né? É um
Aquela
treino.
mistura de wrestling com jiu-jitsu, né?
A gente treinou muita queda também. Então, pô, foi uma experiência maneira pra caramba. Ele é muito forte, muito pesado. Foi. E tem um nível muito bom de jiu-jitsu. Tem um
Sim.
nível muito bom de jiu-jitsu. Ele, acho que até faixa roxa, assim, ele já lutava, só lutava jiu-jitsu. Acho que ele foi, começou a migrar depois para MMA. É, azul ou roxa, não sei. Então, ele ficou muito tempo treinando só jiu-jitsu. O irmão dele é faixa preta de jiu-jitsu, ele treina direto com o irmão dele. Então, ele tem um jiu-jitsu muito bom para MMA, assim, entendeu? Acho que foi maneiro pra caramba o treino. A gente tá até combinando de fazer outro treino aí em breve.
Ah, que massa. Vocês estão perto aí, né?
É perto, ele mora em Contagem, né? Que é uma cidade aqui, região metropolitana e tal de BH. É perto. Coisa de. Então,
Massa.
provavelmente a gente vai treinar várias outras vezes ainda.
Legal. Escuta, o Cadu tá perguntando qual foi a luta mais difícil que você fez?
Difícil? Pô, quando pergunto isso, eu falo geralmente duas lutas. A primeira foi com o Herbert, no Europeu de 2016, que é aquela que ele me deu aquele armlock. Já vi essa luta? Que ele me deu um armlock, meu braço estalou meu braço todo e tal. Eu consegui sair e finalizei ele no final. Aquilo ali foi uma luta, porra, selva. Muito difícil mesmo, por causa desse armlock, de conseguir sair e ganhar dele com o braço machucado. E a outra luta foi contra o Rodolfo, que foi no meu primeiro ADCC, em 2015, na final
Caraca.
do ADCC, que foi uma luta, meu irmão. Tava amarradão de participar do ADCC, meu primeiro ADCC, novo na faixa preta, assim, tinha acho que 2 anos de preta. E o Rodolfo já era, pô, Rodolfo Vieira. E eu fiz uma luta com ele sem kimono no final do ADCC de 40 minutos. E foi uma
Nossa.
luta que puxou muito, assim, o condicionamento físico mesmo, entendeu? Foi uma luta muito desgastante mesmo, de muito, muito esforço físico, uma luta muito longa, né? 40 minutos e que terminou empatado e deram a vitória para ele. Mas. E uma terceira, talvez eu falaria com o Lu, que foi
Colo.
na Copa Pódio, 2013, se eu não me engano.
Aí,
Que foi, acho que,
caraca.
minha primeira luta de faixa preta. Que foi uma luta casada. Eu tinha lutado com ele
É o
no
Rio
GP.
Open?
Não, não, foi antes do Rio Open.
Ah, tá.
Foi na
Ah,
Copa
achei
Pódio.
aqui, Copa pode, Copa pode, tá.
Que foi, eu tinha lutado com ele, eu era faixa marrom, eu participei do GP da Copa Pódio. Aí, pô, eu lutei com o Lu e empatei com ele. Aí, nesse GP. Aí eles casaram, casaram essa luta, eu e o Lu, aí eu peguei minha faixa preta e lutei com ele. Mas foi também uma luta, meu irmão, que os dois saíram assim, escornados,
Foda, Lô é sinistro,
sem
né,
ter
cara?
nem falar, que no finalzinho da luta, assim, ele colou do meu lado, eu tinha raspado ele ganhou de 3-2, mas foi uma luta que, porra, acho que nunca cansei tanto na minha vida. Essa dele e a do Rodolfo. Que
Caraca.
acabou a luta, assim, a gente não conseguia nem. Eles não conseguiram nem levantar o braço dele, tão morto que ele tava, assim, nem deu entrevista, já foi direto pro vestiário, ficou eu e ele, assim, um do lado do outro, debaixo do chuveiro, uns 15 minutos.
Cara, que vocês falam depois de uma luta dessa? Um pro outro, assim, tipo.
Pô, depois dessa nada, né? Que a gente não conseguiu nem falar. Mas, pô, depois disso a gente começou a ficar muito amigo depois dessa luta, porque a Copa Pódio começou a patrocinar a gente, eu e ele. Aí a gente fez várias, depois a gente nessa luta aí, meu irmão, foi uma luta maneira pra caramba. Aí a gente, pô, levou super na boa, começamos a ficar amigo ali. Depois disso, a gente começou a fazer várias viagens juntos por causa da Copa Pódio. E o Lô é mó zoeira, né? O bicho é sangue bom pra caralho, engraçado. Aí nessas viagens, assim, a gente começou a ficar muito amigo. Aí começamos a treinar junto. E, pô, a gente ficou muito amigo aí depois disso.
É massa que rola uma camaradagem que a gente não vê, né, cara? Você acha que pelo fato de não ter porrada, vocês conseguem separar a amizade da luta bem, assim, tipo, que você vai lá, tipo, se você tiver que lutar com o Lô na final do Mundial, vocês vão lá, vocês vão lutar 100% e saem os dois abraçados e vamos dar risada amanhã do que aconteceu hoje, entendeu? E quando rola porrada, não tem isso, né? Não, os caras não conseguem separar isso muito bem, né?
Ah, eu não conheço muito assim, né, de perto assim, como que é isso no MMA. Mas eu imagino, né, falando assim por alto, sem saber direito, imagino que ajuda com certeza, né? Porque você sair na mão mesmo, pô, soco na cara e tal, joelhada, pô, eu imagino que deva
Querer
levar um pouco mais pro
machucar o
jogo,
cara.
machucar, né? Machucar o cara, acho que é um negócio mais pesado ali, né?
Sim.
Fica um clima mais pesado, eu acho. Mas também eu já vi vários caras também do MMA, pô, e acaba a luta, meu irmão, e sai abraçado também, e depois tá tomando cerveja junto.
Mas não são amigos, né? Vira tipo aquela
Não
paradinha
chega a fazer uma
depois de
amizade
luta.
assim.
Eu achei muito engraçado o clima, assim. Mesmo de longe a gente sente, né? Quando eu trouxe o Durinho no podcast a primeira vez, que a gente estava falando de uma possível luta contra o Usman, e eles eram parceiros de treino.
Entendi.
E pô, não, o cara treina comigo na garagem e tal, não sei o quê, papai, porque não sei o quê, porque a gente é amigo, que não sei o quê, que papai. Eu falei, cara, e se rolar, pô, o cara é campeão, você tá ali na boca do gol, vai acontecer, vocês já conversaram sobre isso? Aí ele falou, ó, não, mas a gente não é tão amigo assim. Tipo, dá um clique na cabeça do cara na hora, e o cara fala, tipo, ó, a
Entendi.
gente é amigo, pero no mucho, sabe aquelas coisas? Foi, cara, porque deve ser complicado, entendeu?
Já é verdade.
Deve ser complicado.
Eu acho que deve ser uma parada diferente. Acho que deve ser meio complicado mesmo. Pô, acho que os caras separam muito as coisas, né? No
Verdade.
jiu-jitsu separa também, mas acho que por isso mesmo, é o fato de ter uma parada de não ser porrada mesmo e tal, né? Acho que
Sim.
fica mais tranquilo de conviver com o cara e criar realmente uma amizade ali e tal, né? Porque se o cara, pô, imagina, o cara vira seu amigo mesmo, você ter que espancar
Você
o cara,
querer ir lá, acho que o problema não é nem o
você,
ter.
porra,
Se
você
você tiver que
treinar.
fazer, você faz. O problema é você querer
E eu acho que MMA, pra você lutar, você tem que ter uma parada mais assim, de pessoal mesmo, entendeu? De raiva,
querer
e tem que
machucar
ter
o
uma
cara,
parada.
né, porra?
Tem que querer machucar o cara, exatamente. Acho que tem que, porra, tem que ter esse sentimento meio diferente, assim. É difícil sentir isso com um cara que, né? Você é amigo pra caralho, você gosta dele pra caralho, você tal. Então,
Exatamente,
acho que é diferente mesmo. Acho que
exatamente,
às vezes os caras podem até ser amigão e tudo, mas a partir do momento que os caras vão lutar mesmo, aí acho que acaba ali, né? Os caras priorizam mesmo a carreira.
com
Mas não
certeza.
sei, eu não conheço muito assim, entendeu? Tô falando meio sem saber.
Você tem esse. Você parece ser um cara tão calmo, tranquilão, assim. Você tem esse fogo dentro de você pra querer machucar alguém na hora de. Você entrar no MMA lá pra trocar porrada. Você não parece. Mas até aí o Bochecha também não parece, né, cara? De repente esses caras mais tranquilos, assim, tipo você, o Bochecha, são os piores, será que não?
Não sei, mas assim, eu treinando, pô, eu sou muito, acho, né, muito assim competitivo, entendeu? Sangue no olho, assim, pô, até os caras gostam de falar, né? Sempre falo assim da frase, né? Vou mais um, que é tipo, porra, assim, o cara pode ser meu brother e tal, mas às vezes eu vou treinar e tal, tô naquela pilha de competição, o cara treina bem comigo, faz alguma coisa assim, acaba o treino assim, na hora, os dois mortos, eu já olho no olho do cara e falo, vou mais um, e bom, aí já fecha a cara, já vai um pra cada lado, bebe água, não sei o quê, e vira igual competição. Até o Lô mesmo, pô, quando a gente treina, meu irmão, o tempo inteiro, um vão mais um, vão, mais um, vão, a gente discute no treino, pau, não foi ponto, você corre pra caralho e tal, não sei o
Caraca.
quê, é uma. E só escuta aquelas porradas de academia, bum, bum, bum. Até teve uma vez a gente treinando pré-mundial, acho que eram uns 3 dias antes do mundial, assim. Eu tava lá no Rominho, lá. Aí o Lô foi lá na academia dele, na GB Nortrid, pra gente treinar. Aí uns 3 dias antes do mundial, aí a gente começou assim, tal, falou, pô, tá perto do mundial, né? Vamos só dar um treino mesmo e tal. Depois a gente treina com a galera, depois a gente vai comer um sushi e tal. Beleza, aí começamos o treino, aí não lembro quem se deu melhor no treino, já chegou o outro, vou mais um, vão. Aí um já fechou a cara, não sei o quê, o outro também, aí meu irmão, aquela porradaria, todo mundo tatame já para assim de treinar, já encosta, já começa a assistir.
Lógico.
Conclusão, a gente deu 5 treinos, Aí de 10 minutos, aí acabou, já tinha acabado o treino, assim, a galera tava indo
Os caras tudo
embora.
aplaudindo.
Aí, pô, aí de novo, cheguei, não, vou mais um, vou mais um, arrumei, não, parou aqui, caralho, acabou já, senão
Caralho, cara.
vocês vão até brigar,
É foda,
acabou já,
né?
tem que crescer a academia, vambora, vocês vão lutar o Mundial, aí ele que teve que chegar e cortar, entendeu? Porque se
Caraca,
dependesse,
cara.
a gente ia fazer uns 10 treinos, ninguém queria sair na pior, entendeu? Então, pô, eu tenho muito disso, assim, treinando. Eu acho que é meio que coração, assim, entendeu? Acho que eu sempre tive muito isso. Você vê nas minhas lutas mesmo. Já tive várias paradas de superação, né? Durante as lutas, de lutar machucado, de encaixar golpe, não bater, sair, pegar o cara. E essa parada mesmo de, às vezes, levar pro pessoal e se motivar e na hora da luta ir com mais sangue no olho ali. Então, acho que talvez, né? Isso pode ser uma coisa boa, assim, pro MMA.
Sim, aquela luta com o Galvão no ADCC, a tua análise ali, o que que deu errado? O que que você acha que deu? Qual que você acha que foi a vantagem que ele teve naquela luta?
Pô, Rafa, acho que aquela luta ali, o que mais assim me atrapalhou e que eu acho que deu errado foi a minha preparação mesmo. Porque eu tava com uma crise de amidalite, como chama? Repetido?
Amidalite?
Recorrente, amidalite recorrente. Que eu tinha, tipo assim, 9 amidalites, 9, 10 amidalites no ano. E todas as vezes que eu tinha amidalite era aquele negócio de dar placa, a amígdala ficar toda
Nossa, cara,
branca,
eu
aí
sei
antibiótico, isso
100% do que
pode
você tá falando. Eu
matar.
vivo assim.
Você tinha muito isso?
Eu tenho ainda. Se eu tomar uma.
Você
Se eu
tem?
tomar.
Então,
Se for
pode
hoje à
operar, viu,
noite, se eu
Vitor, que é a
tomar um.
melhor coisa que você
Se
faz.
operou?
Operei. Aí logo depois do ADCC, passou uns 2 meses, eu operei.
Caraca.
Mas, pô, eu no meu camp, coloca aí 2 meses treinando, eu tive 3 amidalites, entendeu?
Para
Dessas, tipo, eu
treinar
ficava, tipo assim. Não,
antibiótico, nem
começou a atacar.
pensar, né, cara? Tomar
Deu
antibiótico,
bactéria.
acabou, né?
Treinar é impossível. Antibiótico, clavulin, parar
Nossa
tudo antibiótico,
Senhora,
nem fazia mais efeito em mim, entendeu? Eu
cara.
tinha que tomar, sei lá, 4 dias de antibiótico, aí tinha que trocar para um outro.
Caraca,
E minha
bicho.
amígdala toda igual cratera, tipo, você olhava assim no espelho, cheio de buraquinho, entendeu? Então isso
Nossa,
facilitava
cara.
muito. Aí ficava 10, 15 dias de cama e tal, antibiótico, sem comer, emagrecia pra caralho. Aí quando eu voltava a treinar, a imunidade baixava 2 semanas, aí
Baixa a
tinha de novo.
resistência, pega de novo.
Aí pegava de novo. Aí qualquer coisinha assim,
Caraca,
friagem,
cara.
passava um pouco do ponto assim no treino, ficava com o corpo meio, sabe, quando você fica meio mole assim de treino, meio over assim de treino e tal, aí a garganta já começava a coçar, um dia dormia no ar, pegava. Meu irmão, aí tinha. Uma semana antes eu tava com amidalite, eu tava de cama, tava tomando antibiótico, entendeu?
Nossa, cara.
Pô, liguei para todo mundo, falei, pô, tô achando que eu vou cancelar a luta, tentei meu máximo, não era para ser e tudo. Aí todo mundo, não, Felipe, você treinou pra caralho, vai dar certo, você vai melhorar e tal. Aí eu tava confiante, eu fiquei confiante que mesmo assim ia dar, entendeu? Mas não dava, velho. Ele tava muito bem mesmo, tava muito preparado. Isso não quer dizer que se eu não tivesse amidalite e tudo,
Claro,
quer dizer
exatamente,
que eu
mas
ia
é
ganhar, né? Não tô tirando o
claro.
mérito dele nem dando desculpa de nenhum, só tô falando
Lógico.
que aconteceu mesmo. Aí foi isso, não tava preparado, não tive o melhor camp, entendeu? A luta começou a passar um tempo assim, depois do, sei lá, 7 minutos, eu já tava sentindo muito
Você
gás.
parecia cansado mesmo, eu lembro bastante
Eu tava
disso.
cansado, tava sem assim, sem aquela pujança, eu até encaixava as posições assim por baixo, mas não tinha aquela pujança para raspar. E ele tava muito bem, né? Tava muito forte, nunca vi ele tão forte, tão preparado, tava
Sim.
uma máquina mesmo.
Um
E
touro, né,
para,
cara?
pô,
O cara
para ganhar dele ali, eu tinha que estar uma máquina também, entendeu? Que
é. Sim.
daí era duas máquinas e aí era quem, pô, tivesse a melhor técnica, traçasse a melhor estratégia.
Exatamente.
Mas, pô, não era. Aí passou 2 meses ali, eu operei, tirei a amígdala. selva cirurgia. Pô, terror, terror.
Caraca,
eu fui pro bloco cirúrgico duas vezes. Eu operei duas vezes.
Caraca,
cara. Eu operei, aí minha amígdala abriu, acho que eles não cauterizaram direito, ou se era assim mesmo. Comecei a cuspir sangue, velho, vomitar sangue, coágulo, cuspir um negócio assim, bicho bizarro. Aí o médico me levou lá pra salinha, tentou cauterizar, tipo, eu normal assim, né, me deu anestesia, tentou cauterizar, não deu. Aí fui pro bloco cirúrgico de novo. É, anestesia geral, operado de novo, aí voltei pro quarto. Falo que você fazer essa cirurgia mais velha é mais difícil, né? É. A amígdala já é maior e tudo, é mais complicado. Mas passou isso, melhor coisa que eu fiz. Nunca mais fiquei doente desde que eu operei.
Porra.
Não fiquei.
Porra, meu pai é médico, cara, e ele sempre falou que ele pra eu não operar, e agora eu não vou operar mais, eu tô com 40 anos. Mas, bicho, eu já tive situação de... Porque, assim, você vai ficar bem familiarizado com isso. Acordar com a garganta pegando uma vez por semana, normal. Uhum. Você tomou um negócio mais gelado...
Passa dois dias, já era.
Aí, assim, aí você espera, porque você não vai começar a tomar remédio porque a garganta tá pegando. É tão comum, aí vem, no dia seguinte tá um pouquinho pior, aí você espera. Você fala, não, vou esperar. Normalmente, na hora que eu começo a tomar um antibiótico, já tá tarde demais. Eu já cheguei a ter situação.
Tem que tomar logo, velho. Tem que tomar
cara,
logo.
Eu já cheguei em situação de ir segurando a minha língua, assim, com uma colher e dirigindo pro hospital, cara, porque eu não conseguia respirar de tão inchado que ficou. Pô, assim, é terrível, foda, cara. Véio, sinistro.
Não, é muito ruim.
Caraca, tá foda.
Só quem tem sabe.
Exatamente. Ó, essa. Vai rolar uma luta do. O John Silva tá perguntando se tem algum sonho que você ainda não conquistou no jiu-jitsu, você já falou. O Mendes tá perguntando se você já tá treinando exclusivamente para pegar o Gordon, a gente já falou disso também. Vai rolar uma luta do Rafael Lovato com o Durinho, você tá acompanhando?
Eu vi isso aí.
Se você tivesse que escolher ali, fazer um pique ali, quem que você acha que tem vantagem e por quê ali?
Pô, eu acho que é uma luta muito boa. Acho que pode ir para qualquer um ali, para te falar a verdade. Porque os dois estão muito acostumados sem kimono. Não vejo, assim, nenhum deles tendo uma vantagem por estar treinando de kimono e nada do tipo assim. Os dois, né, lutam MMA, então treinaram...
Pô, um campeão do Bellator, o Durinho, no topo do mundo ali também.
E os dois alto nível de jiu-jitsu, né? Eu já lutei com o Lovato, se bobear foi minha luta mais dura no ADCC, que eu acabei ganhando, não sei se foi 2 pontos ou no empate. E já treinei com o Durinho há muito, muito tempo, nunca lutei com ele. Mas, pô, acho difícil essa luta aí, de falar que eu fico meio em cima do muro aí pra falar, viu? 50-50.
Massa.
Os dois, pô, muito, muito, muito duro mesmo, luta maneira, muito parelha. Vai ser maneiro de assistir.
E pra gente encerrar, vou voltar no Gordon, mas eu quero só uma análise técnica sua, assim. Qual que você acha que é a grande carta na manga que o Gordon tem, assim? Tipo, por que que ele é tão forte, tão bom? O que que ele faz de diferente? Ou o que que ele tem de diferente que ele ficou tão bom?
Ah, com certeza ele treina pra caralho, né? Treina muito. E eu acho que com certeza o diferencial ali na carreira dele seria a chave de calcanhar, né? Apesar do que ele é completo.
Ele mudou muito isso agora, ele tá completo, né?
Mas eu acho que o fato de ele ser bom na chave de calcanhar, eu acho que isso acaba travando muito os oponentes dele, entendeu? Tipo, fica um pouco travado ali com medo de tomar no calcanhar e tudo, e acaba não soltando muito o jogo. E, por exemplo, a luta dele com o Bochecha, eu achei muito isso. Achei que o Bochecha ficou um pouco ali receoso ali, por causa do calcanhar. E acaba não soltou muito o jogo, né? Que o Bochecha tem um jogo muito pra frente, né? Muito solto e tal. Sim. Meu irmão, explosivo, se joga.
Pressão pra caralho, né, cara?
E vai, o trem, bum, e se joga. E, E na luta dele, ele ficou mais cauteloso, né? Que é por causa do calcanhar ali. Então, e eu acho que, além disso, ele é completo. Então, acho que isso aí, em várias lutas, é um grande diferencial, né? Ele ter esses ataques de perna, né? Bom. E acaba sobressaindo um pouco no geral, né? Acaba abrindo espaço para outras coisas devido
Entendi.
a a galera que luta com ele fica um pouco receoso por causa disso, por não estar tão acostumado e confiante em defender.
Entendi. Pé de Pano fez uma análise bem parecida com essa. Ele fala que o Gordon começou muito bem na chave de calcanhar, e isso foi dando oportunidade para ele aprender outras técnicas, e hoje ele é um cara bem completo, assim, né? Tipo, ele pega bem as costas, ele puxa bem a guarda, ele passa bem a guarda. Então é o que você tá falando, né? Isso dá uma liberdade para ele, porque fica todo mundo com medo ali e acaba abrindo o jogo outro caminho para ele, né?
Sim, exatamente. Exatamente. Acho que isso aí, com certeza, em várias lutas ali, foi uma grande vantagem.
O que fez a diferença.
É.
Pra gente encerrar, manda um top 5 aí, de inspiração sua do jiu-jitsu, qualquer época, qualquer peso.
Pô, com certeza, Rominho, Roger, né? Pô, Roger, por tudo que, né, ele já fez, o Rominho também, por ser o meu ídolo mais próximo, né, de mim, que eu sempre tive ele como grande ídolo e tive a oportunidade de ficar próximo dele, né, e
Demais, né?
virar, porra, irmão dele, aluno dele. Deixa eu pensar aqui para não. Eu sempre, de todas as gerações, tipo.
Não, o que você quiser, de qualquer das antigas, dos novos, alguém que você se inspira. É, não necessariamente, eu quero deixar claro aqui, porque todo mundo fica meio desconfortável, né?
Eu
Não.
sempre gostei muito do jogo do Loli.
Ah, que
Também
massa.
por ele ser. Ter poucas posições, mas muito forte, ser muito inteligente ali, malandro, né, competindo, entendeu? Você vê que várias lutas dele ele ganha por uma vantagem e que relativamente é pouco, mas que com ele é uma diferença gigante.
Entendi.
Então, gosto do jeito que ele compete e ele fez muito já também, né? Acho que pô, o Lula fez muito,
Pode,
né? Começou
um
de
dos
leve, pô, aí leve, começou de leve, aí foi campeão, reinou no leve, reinou no médio, aí meio pesado, pesado, absoluto. Você foi um cara muito. Como que eu vou falar? Corajoso,
Versátil,
né? Não versátil, mas corajoso, que eu falo.
corajoso.
Porque por ser leve e tal, sempre tem uma vontade de lutar contra os melhores, lutar absoluto, ousado, entendeu? E
Ousado,
sempre.
ousado.
Ousado, sempre foi muito ousado.
Demais. Falta dois.
Eu
Rominho,
gosto muito
Roger, Lô.
do jogo do Lepre também, que eu acho que é um jogo muito justo. Ele erra muito pouco, entendeu? Eu acho ele muito bom de jiu-jitsu. Ele, eu acho um cara versátil, entendeu? Erra muito pouco, muito justo. Ele tem até a parada dele, né? Bem precisa e tal, que eu acho que é bem o característico dele mesmo, muito preciso. Outros dois aí, eu com certeza falaria o Buchecha e o Rodolfo.
Porra, que lista.
Deu seis, né?
Deu
Mas tá bom,
seis?
falaria.
Deu, não, deu sim.
Deu seis ou
Ah, é,
deu cinco?
não.
Deu cinco?
Ah, é, deu seis, deu seis, deu seis, deu seis, deu seis. Mas é
O
massa porque você
Buchecha.
escolheu uns caras da tua geração, né, cara? Isso é massa também. Foi
Eu
Rominho, Roger,
porque
Buchecha.
quando eu comecei a treinar assim, era mais ou menos os caras ali que estavam reinando já na faixa preta ali, entendeu? Tipo, na minha faixa azul assim já era o Lô, já era o Rodolfo E depois meio que mesclou um pouco. Quando eu peguei a faixa preta, eu comecei a lutar com essa galera e tudo. Então eu peguei
Demais, né, cara?
essa transição, assim. Mas na minha, quando eu comecei a treinar, já eram as pessoas assim que eu acompanhava muito, entendeu? Que eu tinha assim como ídolos e tal. Eu acompanhava muito, gostava de ver o jiu-jitsu. E o Buchecha, meu irmão, tem várias lutas dele aí, por exemplo, aquela luta com o Léo Nogueira, a luta com o Rodolfo, que para mim são uma das lutas aí mais sinistras, assim, mais maneiras de assistir, entendeu?
Sim, porra.
Tipo, de virada e de, porra, aquela luta dele com o Rodolfo, que acho que foi a primeira vez que ele ganhou do Rodolfo. Porra, sempre foi muito completo também, por baixo, por cima. Irmão, queda, muito explosivo, grande, forte, explosivo e inteligente competindo, reinou, né, muito tempo.
Nossa
E
Senhora,
o
tá.
Rodolfo, pô, e o Rodolfo tinha aquele jogo dele ali, meu irmão, que era difícil de parar também, né? Aquela queda ali que nem todo mundo sabia que ele ia dar, mas que ele dava mesmo assim.
Ninguém consegue segurar, é foda.
Ninguém conseguia defender, já sabia que ele ia dar, mas, meu irmão, não tinha como defender. E um jogo muito justo ali por cima, de passagem, Toriano e meia, né? Toriano e meia. Um jogo ali simples e muito eficiente, né? Muito forte passando a meia, colando, e muito forte Toriano também. Então, versátil também, né? Não era só um jogo
Demais.
assim fixo. Então, e o Rominho, porra, o Rominho eu acompanhei ali, né?
De
Rominho
perto, mais de perto, acho
de
que.
perto e tudo. Então, meu irmão, sempre fui muito fã dele, né? Aquela, porra, ele acompanhei ali a rotina dele, tudo, aprendi, porra, muito, né? Com ele, o tanto que ele treinava, e seguia ele, sempre foi para mim o meu maior mentor, assim, né? Vou falar. E além de
A
professor, o maior
mentalidade dele de
mentor,
treino é sinistra, né, cara?
né? Acho que se eu não tivesse essa experiência que eu tive com ele aí em 2011, 2012, acho que de acompanhar ali por perto, né? Não de em relação à aula e tudo, mas de acompanhar a própria rotina dele mesmo, entendeu? Que eu tive a oportunidade de falar, eu cheguei lá e falei, meu irmão, esse cara é campeão mundial, eu vou fazer tudo o que ele fizer e vai dar certo. E, porra, ali eu acho que eu fiquei com o psicológico muito forte, porque era, irmão, a gente treinava muito, muito, muito. Então, eram duas opções, ou eu quebrava e desistia, ou eu ficava muito forte mentalmente e muito duro. Aí eu acho que deu
Rominho,
certo.
Rominho contou um pouco disso no podcast dele. Eu queria que você assistisse depois, porque foi muito legal. Porque eu trouxe
Pô, vou
esse
assistir.
assunto falando. Eu falei com o Dariush, né, cara? Então, essa semana foi a semana do Everyday Porrada, porque eu soltei o Dariush, acho que na terça ou na quarta, o Rominho ontem, e o nosso sobe hoje ainda.
Maneiro.
O Dariush falou isso de um camp que vocês fizeram junto. Ele era faixa marrom ainda. Ele falava de uns treinos que ele fazia com você. Ele falou: "Cara, eu nunca treinei tão pesado na minha vida." E aquilo, ele falou:
Foi,
"Aquilo lá
caralho.
mudou
Era eu
a minha
e
vida."
o Ben. Era eu e o Ben, assim. Irmão, eu e o Loro Romin, né? Tipo de puxando o líder e tal, que, meu irmão, já todo mundo já tinha assim, mas na minha opinião, assim, o único que aguentava mesmo, meu irmão, fazer os treinos e acompanhar e que tinha aquele sangue no olho ali era eu e o Benny. Benny era, meu irmão, era máquina. Eu e ele, assim, a gente tinha aquela disputa de meu irmão, ficava um no outro, assim, de quem queria mais. Às vezes a gente treinava assim, treinava duro, aí acabava o treino, um virava pro outro assim e falava, não, vão até um cansar.
Caralho.
E, tipo assim, queria. Até o outro pedia para desistir. Só
Caraca,
que ninguém
bicho.
pedia. Aí, meu irmão, a gente ficava rolando lá, era 1 hora e era sprint, era, meu irmão, era sair da zona de conforto todo dia. Não é à toa
Caraca.
que eu sabia que o que ele escolhesse fazer aí era jiu-jitsu, era MMA, ele ia se dar porque ele tem a mentalidade ali muito forte. Treina muito.
Tem mesmo. Vocês todos ficaram assim, né, cara? Falei pro Rominho, o cara é a mentalidade, como é que chama? Tipo, Não é só o vigor dele, é aquela. Porra, tá fugindo a palavra, cara. A rotina, né, cara? Ele se puxa tanto sozinho, né, cara? Aquele foco que ele tem, cara.
É uma parada, né? Mental, acho que é mais mental do que qualquer coisa.
É.
De, bom, você tá quebrado ali de querer ficar em casa, de querer descansar e tudo, e você ir porque você tem um cronograma ali pra cumprir. E, pô, é uma parada que eu levo muito até hoje, assim, quando eu vou fazer o meu camp, assim, vou treinar pra caramba, eu lembro daquela época, eu falo, não, meu irmão, aquela época eu fazia isso, então...
Cara, o Darius falou a mesma coisa,
vamos,
cara.
Vamos entrar no negócio. Até hoje, assim, eu lembro daquela época de... Porque quem, assim, não era que tinha só eu e o Ben, tinha vários que foram, sim, lá pra treinar e tudo. Sei lá, mais de 15, mais de 20. Mas, meu irmão, a maioria parou de treinar, desistiu mesmo, entendeu? Porque era uma parada de louco. Era uma parada de louco, assim. Ou você ficava muito duro mesmo, psicológico muito forte e tal, ou você quebrava, porque era assim, você se machucava, você ficava doente, podia acontecer qualquer coisa, a gente estava lá, entendeu?
Caraca.
E a gente não ia, assim, a gente ficava até se sentindo mal, entendeu? Se não fosse. Então era um negócio assim, era muito foco, era muita disciplina.
E o Rominho pilhando, né? Porque ele contou lá, às vezes você falava assim, não, hoje eu não vou, não. Ele falava, mas aquele cara lá que te deu uma canseira outro dia, tu vai estar lá treinando, cara. Você vai lá amanhã, ele vai estar melhor.
Exatamente.
Caraca.
E era coisa pequena, tipo assim, você chegava 2 minutos atrasado, meu irmão, você já... O Rominho já te olhava assim com uma cara e você fala, caralho, não vou chegar atrasado, mas não.
Caraca.
Aí, meu irmão, você tava cansado, não tinha como dar desculpa, entendeu? Se você desse desculpa ali, aí, já, meu irmão, você já quebrava, não tinha desculpa, era o que for, entendeu? Poxa. Era o que for, tinha que cumprir aquilo ali, pronto.
Oh.
E era sair da zona de conforto todo dia, pô, a gente nunca tinha dado tiro na minha vida, eu acho. Aí já cheguei lá e a gente dava tiro, era 2 vezes na semana, entendeu? Logo depois do treino, acabava o treino de jiu-jitsu, a gente já saía correndo. Aí não sei o que, saía correndo todo mundo, aí dava o tiro. Aí tinha preparação lá no... Era até difícil de explicar, assim.
Tiro de corrida, né? De sprint.
Tiro de corrida, de sprint mesmo.
Caraca,
coisa que, né, cara? Assim, se você for ver, nem... precisava, entendeu? Nem era tão específico para jiu-jitsu, a gente já fazia muito treino de, talvez, de potência e tal. Era excessivo mesmo, mas foi muito importante para mim, entendeu?
Forjou a base ali, né, cara?
Forjou uma base sólida ali, que aí depois, essa loucura e todo esse sacrifício e tal, era coisa que, tipo assim, às vezes a gente treinava tanto que a gente até se machucava e lutava o campeonato machucado, entendeu? Por causa do excesso, mas só que mesmo assim valeu a pena, entendeu?
Mental, porque, né?
Tinha que passar por isso aí. Eu acho que todo atleta, se quiser, evoluindo, tem que passar por uma fase de loucura, assim, entendeu? Para fortalecer o espírito mesmo, fortalecer a mente, entendeu? Tem que passar por uma parada assim, bem rigorosa. Pelo menos uma parte.
Sim.
E depois, que aí pra forjar essa base mesmo, aí depois, beleza, começa a treinar mais inteligente. Mas tem que passar por uma fase de loucura.
Não, mas tá certo, cara. Tanto que você olha em volta aí, cara, Rominho literalmente forjou. Campeão só, cara. O cara que ficou igual. Porque ele falou isso também, né? Ele falou: tá, teve muita gente que desistiu no meio do caminho, mas os poucos ficaram tão tranquilo hoje, tão bem hoje, né? O campeão, foda.
Exatamente.
Sinistro demais. Exatamente. Sinistro demais. Irmãozão, cara, demais esse hoje. Obrigado de coração. Vamos. A hora que marcar esse ADCC, vai rolar essa luta no ADCC, eu tô. Vibração positiva aqui. A hora que marcar, a gente vai fazer outro e vai falar só disso.
Fechado. Fechou? Demorou, Rafa. Valeu, obrigadão pelo convite. Porra,
obrigado
aí,
foi um você,
prazer,
cara.
Participar. Parabéns aí pelo canal. E tamo junto.
Precisando
de qualquer coisa, só falar.
Estamos juntos sempre. Ó, galera, pessoal, se inscreve no canal do Preguiça. O link tá lá atrás, né? Na primeira vez que a gente falou, eu não consigo botar outro. Mas tá aqui embaixo na descrição do vídeo também. Então, você pode clicar aqui ou se você assistiu inteiro, você já clicou lá atrás. Mas se inscreve lá no canal do Preguiça, ele solta vídeo com técnica, com vídeo de rola. Pô, é demais. Você gosta do cara e você gosta de jiu-jitsu, tem que se inscrever lá.
Isso aí, galera. Dá essa moral lá, segue lá. A gente tá postando vídeo aí toda semana. Bem variado. O feedback tá sendo bem positivo aí, galera. Tem gostado bastante. Então segue lá pra assistir os vídeos aí. Tamo junto.
Demais.
Valeu.
Mãozão, tamo junto. Obrigado, Felipe.
Valeu, Rafa.
Valeu, irmão. Obrigadão.
Valeu.